Salve, camaradas! Estamos começando o segundo programa de Guerras Culturais. Aqui que damos fala para quem foi cancelado, para quem fala o politicamente incorreto, para quem está bloqueado das redes sociais e não pode mais se pronunciar, como o presidente Trump.
Aqui o martirizado tem seu espaço, tem o seu local de fala, o seu empoderamento. Nós vamos programas que nós tratamos todas as questões que envolvem a guerra cultural, o liberalismo cultural, suas influências na política, na sociedade, na cultura e até nas próprias pessoas. Como que as pessoas começam a ver as outras, começam a simplesmente julgar as outras e realmente perseguir tudo por causa dessa lente, dessa ótica liberal que a gente vive hoje, né? E com aqui apresentando o programa, camarada aqui Arthur Lima, do Distrito Federal, e nosso camarada Guilherme Alvarez aí, também do DF. DF aí, mandando ver. E aí vamos para as notícias do dia. E aí, o que que tu me manda?
A variante do Omicron já atinge o Brasil e já chega a 6 milhões de vítimas.
Porra, 6 milhões? Uma variante, velho? Que isso? Colocamos errado aí, hein? Carvão na meia. Após Papai Noel norueguês, só ganha presente quem tiver família desestruturada.
Com pedidos populares de realização do carnaval, Porta dos Fundos ameaça: se tiver carnaval, faremos especial.
Noivinha do Aristides. Após acusações de ser homossexual, Bolsonaro rebate: eu nunca tive nada com esse gostoso.
Após vitória do Galo no Brasileirão, Bolsonaro flui de time mais uma vez. E agora com vocês, André Bicho Solto com a gente.
Salve, André aí, beleza?
Beleza.
Cara, aí, você teve uma trajetória aí no meio político. E aí, me fala aí, como foi? Como foi lidar com a própria política em si, né? A própria política brasileira? E também como foi lidar também com o próprio cancelamento? Você sente saudade aí dos seus fãs no Twitter, aclamando o teu nome?
Nenhuma saudade, cara. Minha vida tá muito boa longe dessa porra, bicho. Pra ser sincero. Mas assim, né, velho? Cara, vamos dar uma apanhada inicial, assim. É. Primeiramente agradecendo vocês aí, o convite, né? Porra, vocês sempre tiveram NR, porra. Muita gente jogou pedra, mas muita gente apoiou também, né? NR me apoiou sempre. Inclusive, um dos caras que mais me apoiaram, ele não tá aqui hoje, mas já vi que ele fez parte do programa anterior, que foi Matheus, né? Porra, Matheus, sem palavras, cara. Eu quero fazer até agradecimento público aqui, porque o que esse cara fez por mim, cara, assim, de modo desprendido, me ajudando e tal, foi muito bom. Mas assim, cara, o que acontece? Eu fiz o Twitter só por causa da campanha, eu não gostei do Twitter. Exatamente por isso, porque tinha essa galera que frequenta o Twitter, né? Não tem nada a ver comigo, né, bicho? Então, assim. Eu comecei o Twitter por conta disso, campanha e tal. A princípio, eu fiz uma estratégia kamikaze, né? Mas apesar de kamikaze muito pensada, porque assim, hoje, analisando em retrospectiva, eu acho que minha votação foi até muito boa, cara. Porque eu tive 4 meses de campanha, com o próprio partido indo contra, tentando me impedir de sair candidato, aquela história que a galera sabe, né? Me tirando televisão, tempo de TV e tudo mais. E eu tive praticamente a mesma votação, para falar de outro cara do PDT, Divina Guerreiro, que é um cara que tinha um canal com 6 mil seguidores e que estava, sei lá, 4 anos preparando a campanha, né? Então, assim, eu acho que isso deveu, em parte, por conta de uma estratégia que eu não repetiria. Se eu sair candidato no futuro, pode ser que eu saia, no ano que vem. Mas no futuro, ajeitando minha vida, pode ser que eu saia. Só que da próxima vez vai ser uma coisa mais pensada, trabalhada 2 anos antes, enfim, né? Mas apesar dessa galera fazer esse barulho, bicicleta, os canceladores do Twitter, essa galerinha, eu acho que no final eles acabaram me projetando, cara. Por incrível que pareça, eu soube usar disso assim, não deu para fazer milagre. E porra, para ser eleito com 4 meses, tendo tudo, sem recurso. Eu não tive recurso, cara. Todo mundo vê que minha campanha foi de mendigo. Tá ligado? Vira Guerreiro teve 8 mil de investimento na campanha, que já foi pobre. Eu tive 1.000. Então, assim, foi campanha de mendigo total. Eu perdi final de semana, cara, que eu não tinha contador. Nem advogado tinha, mas assim, eu não tinha contador, cara. Eu perdi final de semana que eu podia estar na rua fazendo prestação de contas. Entendeu? Então, assim, com todo esse tipo de coisa, essa galera acabou me projetando.
Bom, mas aí, o que você acha que conseguiu te dar essa base eleitoral aí, mesmo diante de todo esse problema aí? O que te deu ainda força, assim? O que você acha que te deu essa solidez aí?
Cara, vou te falar um negócio, bicho. No fundo, assim, eu sempre tive a consciência de que essa galera, não é que eles sejam irrelevantes, eles são barulhentos, né? Mas eles são muito reduzidos àquele gueto dele. Eu até brinquei com um amigo meu, assim, eu acho que isso é revelador, né, cara? Você veja, eu tô bicicleta, que passa o dia todo no Twitter, naquela coisa, achincalhando pessoas, buscando assassinar reputações e criando na cabeça dela associações imaginárias, enfim. A turma dela, uma vez eles fizeram uma brincadeira no Twitter, que foi assim: que idade você terá daqui a 5 anos? Né? Ela e a galera dela. E ela, que era a novinha da turma, ela falou 47, tá? Ela era a nova da turma. Até falei que era o fronte menopausa, né? Ela e as amigas dela, era o fronte menopausa. Aí, com esse diz. Cara, mas você veja, a mais nova tinha 42 anos, cara. Então, assim, isso para mim foi muito revelador de que, assim, essa galera, é lógico, tem uma galera universitária que também compra isso. Mas, por um lado, esse discurso, ele tá ficando meio defasado já. Eu acho que muita gente já não aguenta mais escutar isso. E, assim, essa galera, no fundo, ele só tem expressão ali. Eu saía na rua, minha vida não estava igual, entendeu? Assim, não mudou nada. Realmente não mudou nada, assim. Mudou com o partido, né? Porque a partir do momento que eles tiveram um sucesso relativo, porque eles começaram a fazer essa campanha antes da minha escolha em convenção partidária. O primeiro objetivo deles era me tirar da convenção partidária, não ser escolhido. E eu fui, foi uma semana antes, foi tudo calculado. Eles juntaram as provas e uma semana antes começaram. Pá, 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 pá. Eles não queriam fazer isso antes, porque senão eu também ia esquecer com o tempo. Ele foi muito pensado, cara. Eles pegaram coisa do meu perfil. Porra, vocês me conhecem, né? Então, assim, o modus operandi deles é o seguinte: eu sou um cara que eu uso muita brincadeira, muito uma linguagem meio hiperbólica, né? Exagerada e tal. Então, assim, eles pegam isso. Para quem me conhece, sabe que eu tô brincando ali, que eu tô na tiração de onda. Mas quem não conhece, pô, não sabe quem é o cara, aí vê lá. É que nem o print que rodou, né? E até Zé de Abreu, cara, retweetou essa porra. E foi eu falando assim, minha cara lá, tinha minha cara, Zé de Abreu retweetando, eu falando assim, não é Bolsonaro que é fascista, eu que sou, né? Aí, porra, cara, quem me conhece sabe que eu tô na resenha. Mas, tipo, quem não conhece pegar aquilo ali, cara, entendeu? Pô, Zé de Abreu retweetando, o cara do meu partido chamou do PDT pra fazer uma reunião. Ele falou, porra, bicho. E um cara que foi até gente boa comigo. Mas ele falou, cara, tá difícil defender, porque cada hora que a gente defende, mano, aparece outra coisa. Entendeu? Ele falou isso, que ele falou, cara, tá bem difícil, cara. Ele tá até tentou, e sei que o cara fez o esforço dele, assim. E era um cara, eu não vou citar nomes aqui, mas vou aproveitar essa conversa nossa e vou falar. Pronto, bomba. Vou falar várias coisas internas que eu não falei até hoje. Falei em conversa, sem citar nomes, tá? Pra não me comprometer. Mas falei em conversa de amigo só, mas eu vou falar aqui. Esse cara, por exemplo, ele me confessou e do PDT, ele falou, cara, eu quero pessoas como você aqui. Eu quero pessoas como você aqui e tal. Eu também não gosto dessa galera identitária que tá tomando conta do partido e tal. Existe um racha interno. Eu tô do teu lado, cara. Mas assim, falar, tu tem que me ajudar, te ajudar também. Eu falei pro cara, eu falei, bicho, eu não posso me comprometer por declarações, cara, que eu fiz 2 anos atrás. Que eu fiz em tom de pilhéria, de comédia, de brincadeira. E os caras tirarem de contexto. Entendeu? Então, assim, eu sei que eles tentaram, foi o primeiro ataque, isso. Tentaram me tirar da convenção partidária. Saí como candidato. Aí que eles se revoltaram, não aceitaram que eu estava sendo como candidato. E começou a pressão pesada em cima. Continuaram na pressão. Até que, essa é outra revelação que eu vou fazer aqui, o pessoal do partido, teve um cara que me ligou e falou assim, ó, a gente tá querendo que você entregue candidatura. Aí eu falei, ó, ganhando tempo, né, que eu não sou besta. Aí eu disse, tá, mas vocês querem que eu entregue o que motivo os caras falaram? Ela falou, você quer sair em 2022? Eu falei, tenho interesse. Falei, então, o cara me ofereceu um cargo no partido para que eu entregasse na prática, porque falou assim, a gente te entrega, te traz aqui para a direção e prepara você para 2022. Até lá a gente limpa a tua imagem, blá blá blá. Aí eu cheguei, eu falei, não, tá bom, vou pensar no seu caso. Eu já estava decidido a não entregar. Porque, porra, cá entre nós, né, bicho? O cara tem um nome de. Sai como bicho solto. Aí o cara sai como bicho solto, porra, aquela coisa, pra falar contra todo mundo. Aí vê que imagem que eu ficaria se na primeira embate eu chego e falo, não, tá bom, galera, agora eu vou entregar aqui e tal. Porra, fica feio, né, bicho? Ia ficar muito feio pro meu lado. Aí eu falei, bicho.
Você ia falar, né? Bicho solto não chora, mas recua, né? Não ia ficar legal.
Porra. Aí, caralho, bicho, eu pensei assim, eu falei, pô, vou ganhar tempo, né? Eu falei, cara, eu vou pensar aqui no seu caso e tal. Aí eu fui ganhando tempo, porque na realidade tinha um prazo. Eu tinha saído em convenção, mas tem um prazo até você registrar a candidatura. E, quer dizer, o tempo estava a meu favor. É, eles que estavam correndo o tempo. Então eu falei, pô, vou ganhar. Eu falei, espera, isso foi na sexta-feira. Eu falei, espera o final de semana, posso pensar? O cara falou, pode, então eu vou pensar no final de semana e depois te respondo. Na segunda, aí passou a segunda, não falei com eles. Passou a terça, não falei com eles. Aí na quarta, o cara me ligou. Cara, a gente tá precisando da sua resposta. Eu tô com um pedido aqui. De que se você. Eu falei, mas o que vai acontecer se eu não entregar? Não, se não entregar, você vai passar um processo de expulsão do partido. Né? Ou você entrega ou você é expulso. Aí eu falei, cara, não vou entregar não, cara. Você é candidato. Aí ele disse, tá bom. Lutei muito por você aqui, mas a partir de agora, falei, tá bom, entendi e tal, me liguei. E aí eu fiz o registro da candidatura, eu fiz o registro sozinho. O partido não mandou meu nome para ser registrado. O partido manda a lista, né? Eles não mandaram meu nome, e aí, pela lei, você tem 2 dias ainda para você registrar sozinho. Aí eu fui lá com um amigo meu e registrei na Justiça Eleitoral. Mas eles tentaram toda maneira, cara. E eles algum sucesso eles conseguiram, né? Porque eu fiquei sem tempo de TV. Cara, eu perdi muito tempo na minha candidatura com esse tipo de coisa. Entendeu? O tempo que eu podia estar na rua, estar fazendo, entendeu? Com as pessoas, mostrando projeto, respondendo. Por que querendo não, cara? Você tem que responder. O cara te acusa nazista, tu vai responder. O cara te acusa de racista que me acusaram, tu vai responder. Então, tipo. Alguns sucessos eles tiveram, né? Porque você perde tempo com isso. A estratégia é essa. Um monte de gente te ataca. 100 pessoas te atacam. Aí, cara, cada um que tu vai responder, que tu vai tentar fazer alguma coisa, tá perdendo teu tempo, tu podia estar na rua. É foda.
Então, mesmo que tenha gente ali que esteja do teu lado, às vezes estava se propondo a limpar a tua imagem, ainda eram afetados por esse impacto que teve no dentro do meio partidário, né? Cara, como que você vê o futuro do próprio das próximas eleições, ou sei lá, do próprio partido no meio disso? Como você acha que outras figuras assim que têm as suas mesmas propostas, às vezes, ou visões similares, vão lidar com isso daí?
Para mim, eu não deixei eles me expulsarem, né? Então, uma nota meio ruim, isso de vez em quando dando uma falha. Eu não deixei eles me expulsarem, né? Eu saí antes. Terminou a candidatura, eu falei, eu não vou dar esse gosto para esses caras, não. Aí eu escrevi lá pedindo para sair e tal. Aí meio que saí por cima, né? Aí eu sei que os caras chegaram e. Cara, o que eu posso falar é o seguinte: nessa quebra de braço aí. O PDT já era, cara, como partido. O PDT já era. A verdade é essa, cara. Essa linha aí da imagem trabalhista, da herança de Getúlio, de Brizola, isso é pra cara nostálgico. Hoje em dia você olha lá dentro, tem aquela candidata, tem uma candidata que não é nem por ser trans ou não, ela tem umas coisas, tipo, como fosse um tigre, né? Não tem aquela pessoa que bota a cara como fosse um tigre, tá ligado? Que quer virar bicho. Eu tem uma candidata dessa, ele estava até fazendo uma live com o Ciro, dia desse. Então, assim, os caras, eles estão mais perdidos que seguem de roteiro, entendeu? Ele não sabe, você vê, Ciro uma hora ele acena para essa galera, Ele quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Ele uma hora cena para essa galera. Outra hora, ele agora com o marqueteiro dele, vai em Canudos, faz um vídeo de Canudos, assinando pro Brasil Profundo. Porra, o cara quer atirar para tudo que é lado, cara. Entendeu? Ele, quer dizer, ele se descredita com essa galera identitária, quando ele faz isso, e se descredita com a galera que é a maior parte do povo, né? Que é esse Brasil aí profundo que ainda resiste, mas não tem representação quase, quando vai com essa galera identitária. Então, como partido, cara, eu acho o seguinte, para quem quer sair candidato hoje, não pense em partido, cara. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Às vezes até melhor, eu posso ter enganado, mas eu sinto às vezes que é até melhor você ir para um partido que é meio, aquele partido pega tudo assim, ele só quer saber o que vai trazer de voto, que não vai ter uma base militante para encher teu saco.
Tudo mais neutro, né?
Eu acho Sim. que o próprio Ciro já tá desistindo de ser presidente, né? Já tá quase lá tentando pegar o lugar do Felipe Neto lá no, nos gameplays. Ele fez o Ciro Games agora, não sei se vocês viram isso.
Games real.
Excelente, cara.
É que o Bolsonaro tinha falado que ia mandar aquele apoio, né, pra comunidade gamer, né? Agora o Ciro já tá pegando essa base eleitoral dele. Bom, mas dá pra ver, né? Acho que em breve o PDT vai fazer uma adaptação daquela camisa lá, o futuro é feminino, pra falar que o futuro é Twitter, né? Porque isso, é só basicamente isso que o PDT tá encaminhando. Vai formar a base eleitoral dele lá. É, eu acho que aquela frase ali que a bicicleta falou, ah, eu mando o PDT, futuramente já vai ser a presidenta mesmo lá do partido.
Irmão, eu tenho o pedido de que fizeram, o pedido de pra que eu saísse do partido e tal, eu tô com ele aqui, eu guardei, né? É muito engraçado, cara, as provas que eles juntaram. Fora a questão política, você lê aquilo, você ri. Foi piadas soltas minhas, coisas assim. E os caras colocaram aquilo como prova. Se eu mostrar qualquer um, galera ri, eu tenho aqui. Meu irmão, eu vou te falar um negócio, brother. O pessoal tem assinatura lá, só um pedido desse, só poderia ter assinatura de quem é do PDT. É uma várzea tão grande. Que tava lá a assinatura de bicicleta. Você falou que ela mandou no PDT, eu lembrei disso. Ela assinou a porra do negócio lá, mano. Gente fora, entendeu? É pega bêbado mesmo, qualquer um assinava. Entendeu? Assim, quer dizer, já descredita, cara. Isso vai contra o próprio estatuto do partido. É esculhambação total.
Pois é, gente,
Puta
dá
que
pra ver
pariu,
por que
cara.
que o humor na mídia tá fraco, né? Porque o humor tá todo na política, pô. Não tem mais humor da mídia, pô. Não tem mais comediante. Acabou isso aí. É política só, pô.
Caceta.
Com relação a essa parte política do que eu vivi, eu posso falar isso, cara. E assim, o que eu posso falar pra galera é o seguinte: não recuem, velho. Não recuem, porque se tem uma coisa que eu acho que eu fiz certa foi não recuar. Eu nunca baixei a guarda pra essa galera. Eles me atacavam, teve uma hora que parecia que eu não ia ser candidato, tipo, até eu achava já que eu não ia ser candidato. Teve uma hora que eu cheguei, eu encontrei uma galera, pra tomar uma mesmo, uma galera que tava aqui, amigos meus, pessoal da NR tava lá, tava André Nunes. E os caras viram que eu tava. Foi no dia que eu recebi a notícia que tinham retirado minha candidatura. Eu não sabia que tinha esses outros meios pra eu conseguir individualmente e tal. Eu tava muito chateado, cara, porque eu tinha feito já um esforço. Pô, eu tava domingo a domingo trabalhando nisso aí, cara. E assim, eu tava chateado. Só que até eu teve um momento que eu fiquei, porra, acho que não vou ser candidato. Mas, cara, eu saí, eu ganhei dinheiro de boa parte desses caras. Entendeu? Porque depois eu processei cada um, acho que ele não pode ficar. Calado, entendeu? Com essa galera falando a merda que for. Que hoje em dia, meu irmão, vou te falar, uma pessoa aleatória me conhece, ela bota meu nome no Google, a primeira notícia tá lá, uma notícia me chamando nazista, cara. É a primeira coisa que a pessoa vai ver, um aleatório qualquer me conhece. Começou agora, tal. Eu tenho até uma história interessante, engraçada quanto a isso. Eu tava tocando ideia com uma menina totalmente aleatória, cara. Aí eu coloquei isso no Zap, eu coloquei nos meus stories, assim, um negócio da minha campanha e falei assim, saudade, saudade daquela correria de campanha. Daqui a pouco ela mandou mensagem para mim no Zap, falou, o que que é isso aqui? Acho que ela curiosa foi colocar alguma coisa no Google, ela botou a notícia lá que tinha falado assim, André Bicho Solto, candidato em São Paulo, é uma besta, nazista, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque aquela história do livro dos protocolos. Tipo assim, aleatoriamente, cara. uma pessoa qualquer e mandou uma dessa para mim, tá ligado? Entendeu? Assim, então qualquer um hoje em dia que me conhece pode chegar, pode pesquisar isso e vai estar lá meu nome como nazista. Eu sou um cara que foda, assim, tá bom, entendeu? Não vai fazer diferença para mim, assim, uma pessoa que não é minha amiga, que é meu amigo sabe quem eu sou. Mas é, você vê, né? A repercussão que isso pode ter na vida de uma pessoa.
Absurda, cara. Eu lembro dessa história do livro. Foi um dos escândalos de choro mais completamente sem pé na cabeça. E, cara, é isso, né? Uma grande perseguição é uma grande onda de mentira que fica fazendo em cima de você, né? E aí eu também fico pensando, cara, você foi lá, se candidatou, você tinha também pretensões políticas. Você tinha objetivos políticos, assuntos que você queria tratar, coisas que você ia botar em prática. E aí, nessas horas, quando essa coisa te oculta, te esconde, o que que mais ocultou, né? O que que essa questão do cancelamento tirou de foco, né? Porque já tirou do foco muito ponto político, né? O PDT, você falou exemplo, aí tá mais preocupado em limpar sua imagem para esse público do que, de fato, trazer questões mais práticas, trazer questões concretas, coisas que a própria população que precisa mais, fazer uma posição decente ao governo Bolsonaro, que tantos querem fazer, né, mas ficam nesses mesmos jargões, nessas mesmas repetições que não dão em nada. O que que você, no seu caso, o que que tu vê que está tirando de foco? O que que você vê que está faltando aí, que está sendo mais uma vez escondido, justamente por causa dessa putaria, dessa coisa sem sentido?
Cara, você falou agora. É, eu tive que. Hoje em dia, a política. E o Twitter é a imagem mais pura disso. É uma questão meramente reativa, né? Não existe. É somente assim. Acusações. Desse terreno mais baixo de acusações a nível pessoal. Um é fascista, o outro é comunista e tal. É consciente isso, para nivelar por baixo, né, o nível das pessoas, né, o nível do discurso, da discussão, e você pega discussões maiores necessárias, você coloca de lado, você não fala em projeto. Você tem Lula falando num podcast, aquelas frases demagógicas de que o pobre é ele que pega o camarão, ele tem que. Entendeu? E muita gente vai, que lindo, olha o que ele falou e tal. Quer dizer, ninguém se lembra o lucro recorde que tiveram nos bancos enquanto o Lula era presidente. Ele teve, tipo, na mão dele, o cara teve lá um boom das commodities e tudo mais, ele podia aproveitar isso para industrializar o Brasil, para construir a malha ferroviária, né, para, porra, dar uma sustentação para esse país. E não, entendeu? Só foi crédito para o povo. Então, assim, é aquela coisa de você colocar a discussão no nesse terreno de ofensa e defesa, né? Esse terreno aí. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu tive várias propostas, cara. Propostas concretas, né? No nível de vereança, para, sei lá, para entregador de aplicativo, que é uma categoria hoje que está praticamente abandonada. Então, assim, só que isso eu tive quase a chance de mostrar. Por conta disso, eles colocam você numa posição, tentam colocar você numa posição de estar acuado. Sempre respondendo a esse tipo de provocação, né? Então, se você opta por não responder, e não, vou falar dos meus projetos aqui, não vou entrar nesse, não vou baixar meu nível, né? Você é um cara muito superior. Aí o que vai acontecer? Para a maior parte do pessoal, quem cala consente. Então ele deve ser mesmo. Então, assim, é intencional, cara. Os caras, assim, querendo ou não, essa galerinha, eles são. Eles não representam, não têm apoio do povo, nada, mas eles sabem o que eles fazem com esses ataques aí. Eles são muito, como eu te falei, cara, foi calculada a parada para ser na semana da minha convenção, entendeu? Eles sabem, eles têm essa artimanha.
Sei que você falou dos entregadores. Teve uma manifestação em Brasília, eu acho que no início da pandemia, também dos entregadores de aplicativo, sobre a situação que eles se encontravam. E também teve uma depois em São Paulo. Eu lembro que a notícia no dia seguinte era manifestação dos entregadores de aplicativo. E aí a preocupação dos repórteres lá era que eles não estavam cumprindo as normas de distanciamento social. Essa era a
Tomar no
preocupação
cu,
deles
né,
na
amigo?
hora.
Entendeu? Pô, vai se fuder, cara. Entendeu? É um negócio assim. Bicho, eu tava até vendo hoje um vídeo no YouTube da direito de resposta que foi concedida à Brizola, né? 94 contra a Rede Globo, a Nacional. Tiveram que ler em rede nacional, ele esculhambando a Rede Globo. Eu tentei mais ou menos fazer isso na minha campanha, assim, lógico, em menor proporção. Foi esse ataque tudo diário centro do mundo, o Brasil. Brasil 2? Como é que é aquele, né, aquele site lá?
247? Acho que é 247.
É,
Isso.
247, 247.
247.
Aí, bicho, eu tentei fazer isso, assim, eu pedi direito de resposta. Minha esperança era que o juiz desse para que eu pudesse, pô, me propagandear no meio de comunicação deles. Mas aí o que acontece? O juiz só foi conceder isso depois da candidatura, pô. Depois das eleições. Entendeu? Os caras sabem disso. Essa galera. Eles sabem que se eles podem atacar o quanto for. Vai pedir direito de resposta, como a justiça é demorada. Vai ficar pra depois. Depois, mano, se você escrever alguma merda lá, que diferença vai fazer? Entendeu? É um negócio. Realmente é feito para impedir qualquer voz dissonante se afirme.
Mas agora, se sair candidatura de vereador no metaverso, tu se candidata?
Cara, agora eu não quero saber de porra nenhuma, bicho. Agora eu quero que o mundo se foda. Metaverso, tudo, quero que tudo se foda, Bruno. Agora que eu tô só vivendo. Mas assim, aproveitando o gancho, porque tem gente que pergunta mesmo, cara, tu vai ser candidato em algum momento? Porque eu capitalizei alguma coisa, né? Eu vou sair candidato, cara, eu só tenho a certeza. Eu ainda volto, bicho.
Pô, então
Eu voltarei.
o
I'll
Tony
be back.
Montano da política
I'll be
voltar.
back. I'll be back. Mas assim, vai ser um negócio, não vai ser na loucura como foi dessa vez, não. Foi 4 meses antes, kamikaze total. Vai ser uma parada. Quando for, eu vou ter que estabilizar primeiro, tá no lugar que eu quero estar, que eu não quero estar em São Paulo. Mas vai ser um negócio pensado. Feito, cara, tem que ser uma coisa bem feita, sabe? Tipo, no mínimo 2 anos antes, preparando uma base. E preparado pra tomar essas porradas, que eu já tô cascudo pra essas porradas que vai ter. Galera, vai desenterrar, com certeza. Vai desenterrar. E eu falo isso assim, nessa conversa nossa. Para qualquer um dos nossos que queira ser candidato também, que vai sofrer a mesma coisa. Tenha dúvida disso. Se tiver num grande centro, se tiver na cidade mais desconhecida, a pessoa não vai ligar tanto, mas se tiver num grande centro, na capital, numa cidade um pouquinho maior, vai qualquer um dos nossos que decidir ser candidato, vão fazer a devassa e esteja preparado para sofrer esse tipo de coisa.
E quanto às
Pois é.
questões da sua família, etc., chegou toda essa falação aí desse pessoal? Chegou a influenciar alguma coisa na tua vida?
Cara, eu vou te falar um negócio. Eu até fiquei um pouco surpreso com a repercussão disso, porque amigo meu, cara, da época de escola, sabe? Tipo, quando eu tinha 12, 13 anos, do nada, lá em Pernambuco, cara, o cara manda notícia, essa mesma notícia do Brasil dos 47, ele falou, mano, que porra é essa aqui, mano? Tá todo mundo comentando esse negócio aqui. Tipo, galera da época da minha escola, né? Todo mundo tá comentando isso aqui e tal. Quer dizer, eu não sei como que chegaram. Notícia boa, né? Notícia ruim boa, né? Aí, como é que se diz? Tá todo mundo comentando essas coisas e tal. Na minha família, cara, não teve nada. Mas, assim, não chegou a ter esse nível de, né, de gravidade. Mas eu vou ser sincero com vocês. Uma só vez que eu fiquei preocupado de sair de casa. Teve uma vez que eu fiquei, que foi justamente no caso do livro. Porque, cara, o caso do livro, que foi o. Para quem não sabe, que estiver vendo, é o livro Protocolo do Sábio de Sião, né, que eu coloquei, na real, assim, ó, eu sempre colocava, quem me acompanhava no Twitter sabe, eu colocava, às vezes, assim, o livro, eu pego a hora do almoço para ler. É uma hora que eu coloco, assim, a hora do trabalho, que você tem um intervalo ali, aproveita, é uma horinha, que eu aproveito, vou almoçar e pego algum livro que eu tô lendo e pego para ler. E eu sempre colocava, de vez em quando eu colocava uma foto. Mano, eu lembro de tudo. Tinha Hannah Arendt, por exemplo, que não é do nosso time, vamos dizer assim. Mas eu já coloquei foto. Tipo, tô lendo. Não quer dizer que eu tô endossando, porra. Eu coloco assim, tô lendo isso aqui. Não tô falando assim, tô endossando essa porra. Foi isso que eu falei. Aí eu coloquei que eu tava lendo. Eu falei, tirando a hora do almoço pra dar uma estudada. Eu até não apaguei esse tweet. Não apaguei até hoje, tá lá. Não apaguei porque não tem motivo de ter vergonha disso aí, cara. Entendeu? Então é uma coisa, questão de honra minha, não vou apagar, tá lá. Então, assim, eu coloquei, tirando a hora do almoço pra dar estudado. Tirei a foto, coloquei lá o tweet. Cara, saí do Twitter. Uma hora depois, cara, quando eu abri o Twitter, tava uma balbúrdia completa, bicho. Eu não vi o tanto de notificação que tinha. Tinha deputado bolsonarista, porra. Eu esqueci o nome do cara. Falando, né, não sei o que lá, marcando. O cara marcando. Porra, o que que ele tava marcando? Ele tava marcando o primeiro-ministro de Israel. Tipo, tem a ver uma coisa com a outra, deve mental, entendeu? E ele tava marcando lá, sabe? Deu se der, não sei o que lá. Tá, entendeu, cara? O grau de colonização do cara, tá ligado? Ele prestando satisfação pro patrão dele. Aí tinha um monte de, porra, organizações sionistas, aquela coisa toda. Porra, tu lascando o pau em cima. Então, assim, aquilo ali tomou uma repercussão muito grande. Até aquele Glenn Greenwald, né? Ele deu o retweet também. Porra, foi muito. A repercussão foi gigantesca daquilo, cara. Gigantesca. Então, assim, naquele momento, até os caras falaram pra mim assim, até me falar, cara, nesse momento, a partir de agora, tu virou alvo móvel, entendeu? Aí eu vi que eu tava mexendo assim, né? Não na intenção, mexendo. Sem ter tido a intenção, mas enfim. Um peixe grande. Eu comprei uma briga grande. E aí, eu vou te falar a verdade, cara. Pelo menos no primeiro dia, no primeiro dia, eu lembro que eu tava saindo aqui na rua de casa. Cara, você começa a ficar meio paranoico, né, bicho? Eu tinha saído na rua de casa e tinha um cara de esquina com a camisa da Gaviões da Fiel e tal. E, tipo, na hora que esse cara me vê, ele pega um telefone, você fica paranoico, maluco. Ele pega o telefone, tipo, ligando e tal. Eu já fiquei olhando pro lado e falei, mano, será que esse cara. Entendeu? E por que isso, bicho? Esse cara tá ligando pra outra pessoa. Eu já fiquei naquela neura. Será que esse cara não tá ligando pra alguém, pra fazer uma tocaia, alguma coisa assim? Aí você fica um pouco assim. Eu falei, mano, por prudência, eu vou ficar pelo menos uns 3 dias. E a partir dessa situação, não é questão de covardia nem nada. É questão de lógica. Se eu tô sozinho no meio da rua, porra, eu vou fazer o que é contra 10? Contra 5? É questão lógica. Então, assim, a partir desse momento, eu tive uma galera que colou comigo, amigos, camaradas, e que quando ia panfletar na rua e tal, e faziam, estavam ali junto. Se a chapa esquentasse, já tinha uma galerinha lá. Aí, inclusive, eu fui reconhecido na rua. Teve estação. Só que eu vi a situação que eu ficava. Eu ficava lá panfletando. Quando o cara te reconhece, mano, e tu tá numa situação envolvida numa polêmica desse grau, tu nunca sabe se o cara te reconhece. O cara, porque das duas, uma, velho, o cara não vai ser indiferente. Ou o cara gosta de tu pra caralho, ou o cara te odeia. Entendeu? Então, assim, quando o cara me reconhecia ali, teve um cara que reconheceu quando eu tava panfletando numa estação aqui em São Paulo. O cara, eu acho que eu ouvi falar de você, mano. Quando o cara pegou assim, olhou assim. Aí o cara falava isso, eu já dava um passo pra trás, mano. Entendeu? Você fica naquela adrenalina. Eu falei, mano, eu não sei qual é esse cara. Ele vai chegar, vai querer vir pra cima, eu não vou ficar perto do cara. Você fica num estado desse, pô, de alerta toda hora. Então o cara falou assim, pô, eu acho que eu sei quem tu é, tal. Tá? Eu já meio que dava um passo pra trás. Eu falei, é mesmo, sabe de onde e tal. Ia, tipo, dialogando, mas. Entendeu? Aquela situação mesmo, ó. Qualquer momento o bicho pode pegar aqui, velho. Aí eu ia, tipo, dialogando e tal. Aí o cara falou, não, mas não é você que isso, que aquilo outro tal. Nesse caso, é um cara até meio simpático a mim. Depois eu descobri e tal, eu vi falar dessa polêmica sua e tal. Mas foi a partir dali, digamos assim, na minha vida prática mesmo, a repercussão única que eu tive foi essa. Uns 3 dias ali que eu fiquei meio preocupado, depois voltei a viver tranquilamente. Até porque eu fazia muito com o povão, né, cara? Eu ia muito em região de povão. Então, cara, o povão, ele tá pouco se fudendo para essas questões, são muito distantes, né? O cara quer saber, cara, de Israel, ele quer saber o imediato ali, que era o que eu queria falar para ele, porra. É emprego, entendeu? Porra, dar uma ajuda pro cara, um auxílio, eu queria falar, um auxílio combustível para pro cara que é entregador, ele quer alguma coisa imediata, ele tá pouco se fudendo pra esse discurso. Então, assim, é a mesma coisa que essa galera traz esse discurso importado, né? Quer trazer linguagem neutra, LGBT, esse papo identitário todo, né? Os caras não querem saber disso. Então, assim, quando eu ia para o povão, eu me sentia tranquilo. Eu sabia que não ia ter esse tipo de situação. Teve um cara que fez até uma festa para mim, cara. Um cara do povão, ele fez uma festa lá e falou: cara, eu vou fazer uma festa para você. Eu falei: só não pode anunciar meu nome. Isso aí é contra a lei eleitoral. Só que eu acho que eu mais perdi voto nessa festa do que o contrário. Porque, mano, era um bar, eu fui com os amigos meus. Mas era um pega-bebo, bicho. Mas pega-bebo total mesmo. E o cara que tava panfletando tava bebaço. O garçom que servia tava tão embriagado que derramou cerveja no amigo meu. Foi meu irmão, foi o maior pagamento de dinheiro do mundo. Aí, até esse amigo meu falou: cara, André, melhor a gente sair daqui que a gente tá perdendo voto aqui. Bicho, esse cara tá queimando. Porque o cara que tava entregando tava bebaço também, falando merda pros outros, entregando meu santinho, velho. Eu falei: cara, esse cara tá prejudicando minha campanha, eu vou embora, velho. O cara ficou até
Pô,
chateado com a minha festa. Fazer o quê?
era melhor ter comido pastelão, né, cara? Ficar no pastelão mesmo.
Porra. Pastelão de Alckmin, pastelão dessa galera aí, velho. Tá doido.
Porra. Cara, uma coisa que você acabou de falar também, tu foi cancelado então pela direita liberal, né? O cara pedindo aí pro primeiro-ministro de Israel fazer alguma coisa. Isso mostra também um pouco a natureza também, um pouco de como esse processo do cancelamento, né, da exposição, ele é uma coisa tosca, né? É uma coisa parecendo até um pouco o diabo do Velho Testamento, né? Aquele diabo que vê a figura assim, aí chega para Deus, ó, ele tá fazendo alguma coisa, ele faz alguma coisa, pelo amor de Deus. É, o PDT faz alguma coisa, ele tá postando livro, ou o primeiro-ministro de Israel faz alguma coisa. Tem um cara aqui que tá lendo isso pro negócio, sabe, seu, porra, cara. O que eu acho curioso também, né, é aquela coisa, né? Tipo, as pessoas parecem que se você lê, se você estuda alguma coisa também, se você quer conhecer alguma coisa, você basicamente concorda, né? Então, você não pode conhecer, você não pode olhar, você não pode observar, você não pode saber, né? E eu lembro até que naquela época você falou que você achava grande parte daquilo uma balela. Você tinha comentado que tinha muita coisa ali que você não concordava. E aí, eu acho muito engraçado isso, que as pessoas parecem que, ao mesmo tempo que elas falam que, olha, nós estamos libertando o conhecimento, porque antigamente na Alemanha nazista, os antigos conservadores queimavam livros, assim, mas aí você quer dar uma olhada no negócio, você quer ver, vamos ver qual é desse aqui, vamos ver qual é dessa aqui. Tu olha, tu ainda não. Tu ainda por cima não concorda totalmente com aquilo que você leu, você falou muita coisa ali que você não concordava e ainda foi cancelado por isso.
Exatamente, velho. É um obscurantismo puro, né, cara? E esses caras se acham iluminados. Cara, eu acho engraçado porque isso reflete muito. Você vê, né? Numa dessas, o cara trai. O cara realmente traz as reais convicções dele. Porque, porra, que caralho tem a ver o primeiro-ministro de Israel, meu irmão, com o candidato a vereador de São Paulo, velho? Entendeu? E o cara marca o cara pelo. Então, numa dessas, o cara tá falando que é o patrão dele, mano. Ele mesmo se denunciou ali. Ele mostrou quem ele é. Ele mostrou quem ele é, cara. O patrão dele é o primeiro de Israel. O cara, ele não está a serviço do Brasil, a serviço da nação, dos interesses nacionais. Entendeu? E ele se revela ali. Então, nesse sentido, minha candidatura foi interessante, cara. Analisando fora de mim agora. Analisando desde fora, assim, como se fosse a terceira pessoa. Porque juntou a esquerda liberal, a esquerda. O liberal de esquerda e o liberal de direita. Se deram as mãos contra a minha candidatura. Contra um Zé Ninguém, mano. Porra, um cara com candidatura de 1.000 conto. Um Zé Ninguém, mano. Fudido. Cai entre nós, porra.
Só
Entendeu?
para provar que liberalismo é liberalismo de toda forma, né? Esquerda, direita é a mesma coisa, é o mesmo monstro, não tem jeito. Mas agora,
Totalmente.
só para a gente encerrar, porque a gente já está passando um pouquinho aqui o tempo, só a última pergunta, uma pergunta meio curiosa, assim. Aquele mamute lá que se intitula de veículo de duas rodas, ainda te manda carta de amor, cara? Como que é? Já te esqueceu? Como que tá a situação?
Cara, a bicicleta me deixou em paz, cara. A bicicleta não fala mais de mim, não. Eu tô me sentindo abandonado, cara. Eu tô me sentindo abandonado, eu tô sentindo saudade dela, bicho. Bicicleta agora, o crush dela é Roberto. Você sabe quem é Roberto? Roberto é uma figurinha tarimbada aqui de churrasco dissidente. É um arroz. Isso ela acertou? Ele vai gostar quando eu falar isso dele. Ele é um arroz de festa nato. Ele tem orgulho de ser um arroz de festa. Ele é um cara que tá em tudo que é festa, gente boa pra caramba. Aí ela agora, o crush dela é Roberto, bicho. Ela me deixou. É foda, cara. Eu tentei fazer, sabe? Eu tentei fazer esse amor dar certo. Tentei várias vezes falar com ela, tá ligado? Várias vezes mandar mensagem, mas ela, cara, é foda, meu irmão. Ela é muito bitolada com essas coisas ainda. O cara é nazista. Pô, Heidegger não teve como, não pegou Hannah Arendt, pô. Qual o problema?
Tá certo.
Pois é, o amor não tem barreiras, né? O amor não tem
Guardando
barreiras.
as
Parece que a.
proporções. Guardar as proporções, eu seria o Heidegger dela, né, porra?
É, rapaz, parece que amor de verdade não é cancelado, né? Ou talvez seja, né? Talvez o segredo do
Talvez
amor seja
seja.
cancelado, né?
Que é uma
Pô,
cancela. Foi
mas
bom, cara.
aí.
Foi bom play.
Foi bom.
Eu vou te falar, cara. Eu quero que mais caras da gente entrem nessa daí, velho. E vão entrar, já tem, né? Já tem. Ivanzinho Jovendino foi eleito, cara. Que primeiro, eu respeito muito ele, admiro muito. Já falei isso pra ele. Que é o primeiro vereador dissidente da América Latina. A galera não entende a proporção disso. Pode ser cidade pequena ainda, tudo mais. Mas a proporção é muito grande, cara. Eu acho que o único modo, bicho, da gente bater de frente com essa galera é não baixando a cabeça.
Você foi um grande exemplo disso, né? Tua frase aí marcante, inclusive, foi como eu encerrei o primeiro programa lá anteriormente, foi bicho solto não chora, né, cara?
Bicho sopra, não chora, exatamente.
E aí,
Cara, eu.
quer deixar mais umas últimas palavras aí para os nossos espectadores aí? Mandei.
Só tem uma frase, mano, que o pessoal adorou, mas eu abandonei. Você falou em frase, eu lembrei. Eu sou bom com essas coisas, cara. Eu sou um cara meio frasista com essas coisas. Eu daria bom pra marketing. Mas, assim, é que eu criei a frase. Puxa, para raio de problema, né? A galera adorou. Porra, para raio de problema e tal. Mas, bicho, eu mandei até fazer uma camisa para raio de problema e tal. Mas, bicho, eu vou te falar um negócio. Isso me deu um azar tão grande mesmo. A palavra tem força mesmo, cara. Foi tanto problema que eu falei, não, bicho, quero saber mais desse. Tem meu fala, não, pô, para aí de problema. Eu falei, cara, nem fala isso. Eu tô traumatizado com esse negócio. Bicho. Para aí de problema. Vou criar outro jargão, isso aí não, velho. É muito problema, velho, que veio por causa dessa porra.
Mas também não vai deixar de ser uma meia-verdade, né? Acabando, querendo ou não, se envolver nisso acaba sendo um pouquinho de para-raio de problema, né?
É verdade.
Tem uma meia-verdade nisso aí. Mas aí, quer deixar suas últimas palavras aí para os nossos telespectadores, para os camaradas, para quem está ouvindo?
Cara, eu queria agradecer vocês o espaço. E desculpa também, que realmente eu até tinha falado com o Guilherme, né? Esses últimos 3 dias, cara, eu tô com a garganta meio ruim, então às vezes a voz tá falhando e tal. Então, a gripe tá tentando me vencer, né? A gripe tá tentando fazer o que bicicleta não fez, mas não vai não. E aí, cara, o que acontece? Agradecer a rapaziada que me ajudou, da NR, dizer que tem gente que, porra, me vê hoje, tô um pouco afastado de Facebook, tô cuidando da minha vida, né, mano? Guilherme também é pai, ele sabe disso. A gente tem que também ter o nosso ganha-pão, né? Ir atrás, né? Mas nem que seja nos bastidores, cara, eu quero atuar. Com certeza vai ser nos bastidores ano que vem. Mas ano que vem eu não quero ficar, tipo, indiferente à corrida política. Claro, com a galera do nosso lado, né? Não sei se Aldo vai sair, vai confirmar a candidatura, Aldo Ribeiro à presidência, que eu acho que representa muita coisa, assim, do, né? Do que a gente pensa, do que a gente quer para o Brasil, né? Então, assim, eu não tô. Eu tô afastado, mas não quer dizer que eu não vá me envolver nisso ou que eu tenha desistido disso, muito pelo contrário. Uma hora eu vou votar e vai ser mais. Quando eu votar, vai ter muito mais barulho ainda, pode ser certeza disso.
É isso aí.
Fechou, perfeito. Então é isso.
Valeu, pessoal. Porra, obrigado demais, cara.
Obrigado você aí por participar,
Então é
né?
isso.
Fortalecer aí nosso projeto, dar Também fortalecer quem quer se candidatar, né? Vereadora, deputado, a gente precisa realmente cada vez mais pessoas dissidentes nesse meio, né? Dentro da política, dentro da. Pode.
Quem sair candidato, me chame que eu ajudo. Pode me chamar de novo aí, que eu puder ajudar aí ano que vem, eu ajudo.
Então, vocês ouviram em primeira mão aqui, bicho solto para assessor aí. Fechou, então.
Cara, um abraço também, meu irmão, eu achava que ele ia estar aqui hoje. Pra Matheus, cara, eu como falei no começo, esse cara me ajudou pra caralho, bicho. Esse cara me ajudou, esse cara é foda. E assim, desprendidamente, o cara me ajudou ano passado.
Então é isso.